1,73% do PIB. Desde que António Costa é primeiro-ministro, a despesa nacional em ID cresceu 85%. Estes números correspondem à transformação mais relevante que assistimos no nosso país. Mais qualificações, mais conhecimento, mais inovação. É este o caminho que estamos a prosseguir com determinação e que, por isso, faz sentido destacar neste debate a centralidade que o Governo dá ao sistema de ensino e sistema científico em Portugal. E porque não estamos satisfeitos, este ano antecipámos todo o calendário de colocações do Concurso Nacional de Acesso, garantido um período mínimo de 15 dias entre a colocação da primeira fase e o início da atividade letiva, até agora inexistente, e muito importante, acima de tudo, para os estudantes deslocados. Pela primeira vez, as colocações de todos os estudantes acontecem durante o mês de setembro. Deste modo, garante-se o início da atividade letiva praticamente em simultâneo para todos os novos estudantes, evitando a perda de semanas de aulas para estudantes colocados na segunda e terceira fases. Esta era uma aspiração há muitos anos de muitos estudantes e suas famílias e que pela primeira vez se concretizou. Queremos um sistema de ensino com respostas diversificadas e ajustadas a um número crescente de jovens cada vez mais exigentes. Deste modo, nos resultados do Concurso Nacional de Acesso, tivemos a taxa mais elevada de colocação nas três primeiras opções. Este é um dos fatores mais relevantes para o sucesso académico, que demonstra um crescente ajustamento entre a procura e a oferta e que fez com que 91% dos estudantes se tenham efetivamente inscritos nos cursos em que ficaram colocados. Queremos também um sistema de ensino que responda às necessidades e preocupações do país. Neste sentido, é importante realçar que todas as vagas em educação básica ficaram totalmente ocupadas, o que demonstra o interesse de estudantes pela carreira docente. É também importante realçar que atingimos o maior valor de sempre de estudantes colocados em medicina, em virtude de alterações introduzidas no sistema de acesso ao ensino superior, que permitiu aumentar o número de vagas disponíveis. Queremos um sistema de ensino que promova a equidade e as oportunidades de mobilidade social, nomeadamente através da criação de melhores condições de acesso para os estudantes muito carenciados. O contingente prioritário para estudantes beneficiários do escalão A da Ação Social Escolar, introduzido este ano pela primeira vez, permitiu que muitos mais estudantes carenciados entrassem em cursos com notas de ingresso elevadas. Desta forma, promovemos uma maior mobilidade social, sabendo que as condições de partida dos estudantes não são todas idênticas e que devemos atuar para evitar a reprodução social das desigualdades de partida das famílias. Queremos, de igual forma, dar confiança e previsibilidade aos novos estudantes e às suas famílias, nomeadamente às que têm menos recursos. Deste modo, este ano, e também pela primeira vez, as decisões dos requerimentos de bolsas de estudo foram transmitidas aos estudantes na fase da sua colocação. No próprio fim de semana da colocação, cerca de 1000 estudantes ficaram a saber de imediato que vão receber bolsa de estudo. Devido a isso, o número de estudantes cuja bolsa será paga este mês será o mais elevado de sempre, com os processos... Com os processos já decididos até ao dia de hoje, teremos no mínimo 17 mil estudantes a receber bolsa de estudo no final de setembro, o que representa quase mais 30% de estudantes com bolsas pagas nesta data face ao ano anterior. Porque queremos um sistema de ensino com mais equidade e mais oportunidades para todos, o Governo tem vindo a reforçar de forma consistente e continuada as diversas modalidades da ação social direta. Nos governos liderados pelo atual Primeiro-Ministro, o limiar de acesso à bolsa de estudo aumentou 59% para estudantes não trabalhadores e 81% para trabalhadores estudantes, e os valores máximos das bolsas de estudo aumentaram 42% para estudantes de mestrado. Todos os desenvolvimentos são centrais para que em Portugal se possa estudar mais e melhor e com maior sucesso académico, Temos feito uma aposta na redução do abandono no ensino superior. Apesar de Portugal ter um abandono muito inferior à média da OCDE, só no último ano foram investidos cerca de 11 milhões de euros em programas de promoção de sucesso e combate ao abandono. Mas sabemos que há muito ainda a fazer. Um dos aspectos mais preocupantes com que Portugal e a Europa se confrontam atualmente é o da habitação. É para fazer face a isso que está em execução o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, o maior investimento de sempre em residências públicas para estudantes. Entre 21 e 26 passaremos de 157 para 243 residências e de 15.073 camas para 26.772. Trata-se de um reforço de 78% na capacidade atualmente instalada. Sabemos todos, porém, que obras e empreitadas são processos que não são imediatos. A elaboração e concretização dos projetos e o cumprimento das exigentes, mas importantes, regras de contratação pública e de licenciamento urbanístico têm prazos que não é possível ultrapassar. Apesar disso, 60% dos projetos contratualizados em setembro de 2022 estão já em construção ou prestes a entrar nessa fase. Este ano já foram inauguradas duas residências, amanhã vamos inaugurar uma terceira. Brevemente serão inauguradas mais 7 residências ainda este ano. E este esforço prosseguirá até 2026. Mas porque reconhecemos que esse processo requer algum tempo para a sua integral concretização, o Governo tem tomado medidas para mitigar, no curto prazo, os problemas de alojamento. Por isso, houve um reforço significativo do complemento de alojamento para estudantes deslocados. Só no último ano, este complemento foi aumentado 3 vezes, tendo crescido entre 17% e 19%, aumentando quase o dobro do que foi a evolução registada nos preços do alojamento privado. No contexto da atividade científica, existem igualmente diversos marcos importantes a destacar. Ao longo dos próximos 6 anos, o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério da Ciência e Ensino Superior irão investir 8 milhões de euros em projetos de investigação conjuntos em emprego científico para doutorados em informação avançada. O Defesa Mais Ciência é o novo programa do Governo para promover a investigação científica e a inovação na área da defesa nacional. É neste contexto que a comunidade científica se afirma também internacionalmente. No programa Quadro Horizonte Europa, com início em 2021, Portugal já viu aprovados para financiamento um total de 1.082 projetos, correspondente a um montante de 613 milhões de euros, até ao primeiro semestre de 2023, e só passaram 2 anos e meio, sendo que 68% deste montante foi captado por centros de investigação e instituições de ensino superior. No H2020 foram necessários 4 anos para se ultrapassar a meta dos 500 euros. E porque continuamos a apostar nas pessoas, aprovámos o FCT Ténior, um novo instrumento de financiamento desenhado com o objetivo de promover a contratação de doutorados exclusivamente e pela primeira vez para posições permanentes. É por isso que aprovámos a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, cujas negociações com as estruturas sindicais e instituições se iniciarão em breve. Estamos, como sempre o fizemos, a pensar nas pessoas. E isso só pode ser concretizado com boas políticas para termos bons resultados. Acreditamos na nossa governação e em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para encerrar o debate em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados, se alguém tinha dúvidas, no final deste debate ficaram esclarecidas. O Chega é a única oposição ao Governo Socialista. Durante esta tarde, acusaram o Chega de apresentar uma moção de censura, segundo a IEL, por birra e infantilidade, segundo o Bloco de Esquerda, um favor ao Governo e uma brincadeira, o PS fala em encenação e farsa, o PSD diz que é uma criancice. Podem dizer o que quiserem, Mas o que os portugueses sabem é que somos nós que temos essa coragem de olhar e dizer nos olhos aquilo que eles pensam e sentem todos os dias. Este governo não serve a Portugal. A senhora deputada Maria Begonha disse que esta moção de censura degrada a democracia. Tenho uma novidade para si, senhora deputada. O que degrada a democracia é haver deputados em exclusividade e receberem 3 ordenados. O que degrada a democracia é a corrupção nas autarquias, particularmente nas autarquias socialistas. O que degrada a democracia é termos ministros e secretários de Estado presos por corrupção. Olhamos para este governo e sentimos claramente que tem um déficit de credibilidade. Um governo aos farrapos, onde já saíram ministros e secretários de Estado. E já bateu recordes, com uma secretária de Estado a estar 25 horas no cargo. Um governo que afastou o secretário de Estado da Defesa por suspeitas de corrupção, mas que manteve-o hoje, ministro dos Negócios Estrangeiros, desaparecido deste Parlamento, João Gomes Cravinho, envolvido num esquema de corrupção nas obras do Hospital Militar de Belém. Ainda na Defesa, soubemos ontem que o secretário-geral do Ministério da Defesa foi constituído arguído pelos crimes de abuso de poder e falsidade informática, mas a ministra Helena Carreiras manteve-o no cargo. Afinal, tudo é normal neste governo socialista. Este é o governo que tem um ministro como João Galamba, com o importante dossiê das infraestruturas, que foi demitido publicamente pelo Presidente da República. Podia continuar e continuar. Estaria horas e horas a ler as trapalhadas deste executivo de António Costa desde o dia 30 de março de 2022. É um governo que não serve a Portugal. Uma maioria absoluta caduca e sem rumo. Senhor Primeiro-Ministro, vou-lhe dar mais um pouco de história. Nós não nos esquecemos dos 300 mil euros do ex-secretário de Estado Miguel Alves por um pavilhão que não existe enquanto foi autarca de Caminha. Nós não nos esquecemos da atrapalhada que foi o caso da TAP, com indemnizações milionárias e de uma comissão de inquérito que tentou ocultar tudo o que por lá se passou. Nós não nos esquecemos da contratação de Sérgio Figueiredo, feita por ajuste direto pelo Ministro das Finanças, com ordenado de ministro, numa clara troca de favores. E se não fosse o Chega a denunciar, ele lá estaria. Nós não nos esquecemos das polémicas com a Ministra da Coesão ou com o Secretário de Estado das Florestas a beneficiar diretamente familiares. Se tudo isto não bastasse para censurar este governo, vamos continuar a falar do país real. Na saúde, antes morriam pessoas em macas nos hospitais portugueses. Hoje morrem à porta dos hospitais por falta de assistência. Pessoas que para ter uma consulta nos centros de saúde têm de estar na fila às 4 ou 5 da manhã para receberem uma simples senha. Mais de 1.600.000 portugueses estão sem médico de família, quando António Costa prometeu médico de família para todos. Para ser médico de família, rapidamente, tem de ser imigrante, porque aí passam à frente de todos os que estão em lista de espera. E vem o ministro Manuel Pizarro, também ausente neste Parlamento, deve andar a propagandear por este país, com um sorriso nos lábios dizer que contestação é apoio ao SNS. Não, senhor ministro, contestação não é apoio ao SNS. Contestação é porque os portugueses querem uma saúde melhor e o senhor e este governo não estão à altura para resolver esse problema. Senhoras e senhores deputados do PSD, será que este governo não merece ser censurado? Então vamos ao ensino. Começou o novo ano letivo. Mais de 92 mil alunos estão sem professores atribuídos. Ano após ano, a história repete-se. O ministro que já mostrou não conseguiu dar a volta à situação. Os professores continuam sem receber aquilo a que têm direito e continuam a lutar por dignidade na sua profissão. As agressões a professores aumentam de ano para ano. A profissão não é atrativa. E vem o senhor ministro dizer numa entrevista que resolve a situação porque um professor forma-se em 2 anos. Não, senhor ministro, o senhor não consegue resolver a situação. O senhor está com este governo, em farrapos, sem credibilidade ou autoridade. Senhor ministro, existem professores a dormir em quartos partilhados. Quartos partilhados. Senhor Ministro, ficaria a dormir num quarto partilhado? Não ficaria, sabe que não. Mas para o PSD, também o ensino não merece a censura a este governo. Então vamos falar de justiça. Processos e mais processos que se acumulam em tribunais. Uma justiça atrasada em quase 20 anos e que tem de ser urgentemente mais célere. Uma Ministra da Justiça que não reúne com os sindicatos do setor, que apenas diz, estamos a fazer acontecer. Tenho mais notícias para si, Senhora Ministra. A única coisa que está a acontecer é a sua inércia em resolver os problemas da Justiça, em não resolver os problemas com os funcionários judiciais, o que faz com que os processos se tornem cada vez mais morosos. Para dar credibilidade à Justiça, ela tem de ser mais célere. Não podemos andar anos e anos com o processo da Operação Marquês e José Sócrates a fazer jogging na Ericeira. Não podemos correr o risco que este processo possa prescrever, como vai acontecer. É a Justiça a bater no fundo. como se viu no triste espetáculo deste fim de semana, com um assassino a entregar-se tranquilamente às autoridades e não o pôde fazer no sábado porque, imagine-se, não era um caso grave. Onde está a justiça?